Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 3. A noite estava ardente. No céu veludoso, zigue-zagueavam de vez em quando claridades elétricas. Mas o povo que enchia as ruas, comprimindo-se numa massa ondulante de tapete vivo, não levantava os olhos para as nuvens, e se o fizesse não veria mais do que um dossel melticor de serpentinas cruzadas em todas as direções, ora suspensas das janelas, ora dos combustores elétricos, das arvores dos passaceiros ou dos carros que passavam lentamente entre o vozear e o bracejar da multidão que punhava lança-perfumes e delirava de gozo. Num desses carros, no meio de um grupo superior à sua loção, Isabel e Antônio deixavam-se esmagar um de encontro ao outro. Para rendê-la à sua fascinação, ele não necessitava expender o esforço de uma manobra suplicante ou convincente. Sentado a seu lado, nas mesmas almofadas, sentindo-lhe todo o calor do corpo e transmitindo-lhe o do seu, dizendo hoje as rosas mais simples e baianais, no tom, o mais envolvente e cálido, 28. Vim, sabia que nenhuma eloqueria se apoderaria em tais os casos decisiva. Carval, carnaval. A atmosfera, carregada do cheiro exacerbador do éter, dilatava as narinas e fazia palpitar. Com força o seio das mulheres, os olhos fulguravam no prazer estonteante daquele movimento sem interrupção e ambiente agulhado de gritos e de exclamações. De vez em quando, Isabel levantava-se para arrojar uma serpentina até um outro carro. Para ampará-la, Antônio levantava-se também e passava-lhe mesmo, às vezes, a mão pela cintura, outras vezes deixava-se enchendo muito cingido a ela, olhando-lhe de perto para o perfil do seio. Quando, no gesto airoso de arremessar as fitas, ela volteava no ar a mão resolutamente. Baixando os olhos, Isabel notava a intensidade dos do Antônio e então mais se lhe aqueciam as faces já abradas. Cal carnaval. A onda humana movia-se compacta e ululando, num ofego rítmico quase doloroso. De vez em quando, ladeando o carro, eles viam passar os cordões das associações populares, empoeirados, amarrotados, luzídios de suor, aos trancos e barrancos, empestando o ar abafado com a morrínia da carne excitada, de pele escura. Na melóquia das suas vozes sentia-se, menos do que a vibração da alegria, a sombra de um sentimento disciplinado e soturno, e nos seus olhos ebugalhados ardia mais. 29. Fé do que júbilo. Dir-se-ia que eles cumpriam anis unha cerimonia de preceito religioso, do que faziam uma passeata de mera galhofa. Quem os visse sem a despreocupação da hora alucinante, suporia que toda aquela gente ia assim, cabriolando de estandarte em punho, gestos estudados, ensaiados impostos por uma ideia preconcebida, cumprir um ato de reverência a algum deus ou ídolo africano. Borum, bum da marcha tragicômica, para lhe disfarçar o horror ao mascarado, Antônio lhe bisnagava o pescoço de Isabel, gostando de haver e ensolher-se toda pela ascensão fria do éter. Às 11 horas, para desentorpecerem, as pernas contrafeitas nos apertos do alto, lembraram-se todos de organizar uma bicha rabiadora e desata, rão a correr pela avenida, uns com as mãos nos ombros dos outros, a cantar, mariquinha assada à chuva, e a furar alegremente por entre a turba densa. Uma das pimentas, aquela dos olhos languidos, show-se de que lhe davam beliscões nas costas a outra, em que alguém a beijara na orelha. E preciso não fazer caso e ir andando, aconselhou um dos do grupo, e a bicha seguiu zunindo. Nunca houve no Rio Carnaval tão buliçoso. À meia-noite entraram no Assírio para a ceia. Desafasse. Dois pares do grupo sumiu-se na vertigem dos tangos. A atmosfera estava envoada de fumo. Antônio sentou-se ao lado de Isa, 30. Rabel tocava de vez em quando com a dela a sua taça de champagne. Depois ofereceu-lhe um cigarrinho. Ela fez uma careta, mas aceitou. Ele ria-se e ela já o tratava, embaralhadamente, por tu e vocês. Dias depois estavam noivos. O Teles de Mendonça, que fora sempre um homem delicado e circunspecto, começava a parecer suspeito a Tchamilu. Uma vez, encontrando-a no corredor, deu-lhe um puxão tão violento que a fez entornar sobre si um pouco a paz de leite que levava para a sobrinha. Ela não pôde compreender aquele gesto. O próprio cunhado, mal executou, mostrou-se logo um vulvo-fuso metendo-se pela porta do seu quarto adentro, mais vermelho do que o sol num ocaso de verão. Outra vez, à hora do almoço, ao espetar uma babatata frita que lhe fugia do prato, o grande industrial disse uma tal obscenidade que a filha, que o não compreendeu, arregalou os olhos, e a tia Milu saltou na cadeira murmurando, apesar da sua subalternidade de parenta pobre e dependente. Ó, Mendonça, também você. Ele disfarçou, engolindo de um trago o seu copo de vinho. Antônio, quando ele pediu a mão de Isabel, afirmou era assim Ritão o Rico como se propalava, mas que daria à filha um dote de 32, 200 contos de uma casa. Antônio esperava mais, mas sorriu. Para consolar-se, lembrou-se de que a Vera não teria nenhum um. E isso que seria realmente muito pouco. Adivinhando talvez uma névoa de decepção nos olhos do futuro genro, Mendonça prometeu que o faria sócio da sua fábrica, pois que ele andava examectamente pensando em reformar a sua firma comercial. Com compensação não podia haver nada melhor. Além da fortuna, a importância, Antônio julgou-se um príncipe e atirou-se para uma ourivesaria a comprar a crédito diamantes e perrolas para a noiva. Pagaria depois com o dinheiro que ela trouxesse, mas teria desde logo o prazer de se mostrar generoso e de haver lisonjeada. Nas vésperas do casamento, Isabel e tia Milu bordavam na saleta os últimos preparos do enxoval quando Mendonça entrou da rua com ar de novidade. Tudo nele resplandecia. Os olhos à pele, o peito da camisa, a calva ou os dentes, que os tinha brancos e rijos, e até o castão de ouro da bengala, que ele conservava entre as mãos trefegas. A tia Milu já tinha notado em silêncio que as mãos do cunhado pareciam cada vez mais buliçosas. Ó, Milu, manda hoje abrir champanhe. Estou muito contente. Agei uma grande responsabilidade de cima dos ombros. Chegou a minha hora de liberdade.
Que houve?
Houve que dei sociedade na minha fábrica ao cavalheiro.
Benechet, que assume desde já a direção do estabelecimento, com plenos poderes pôr-lhe tudo como melhor lhe parecer.
Eu estava farto, positivamente farto. Já não podia aturar operários que julgam agora ter o rei na barriga e falaíne grosso e ameaçam os patrões a todo instante de paredes de mortes do diabo. E justo que eu agora descanse. Já trabalhei demais. O Benete é homem de pulso, veio-me recomendado de Ser Paulo. O Dionísio conheci-o de perto e elogiou-o. Na verdade, ele é um homem agradável até fidalgo. Dava-se com o rei. Hei de trazê-lo mais à senhora a jantar conosco. Vocês verão. Isabela levantou-se pálida como a morte. Desde as primeiras palavras do parque, ela lhe recebia a enxurrada com os lábios a tremerem de raiva e os olhos cheios de espanto. Tia Milu tinha deixado rolar das mãos frouxas a costura para o chão. Mas, meu pai, o senhor prometeu esse lugar de sócio ao Antônio. Mendonça arrebentou numa gargalhada ruidosa. Ora, o Antônio, só se quisesse ver a fábrica ir por água abaixo. Não quero saber. O senhor prometeu, há de cumprir a promessa. Mendonça media de a filha alto baixo com um olhar de ironironha perversa e depois, levantando 34. Os ombros e com um sorriso risinho fino e muito especial, respondeu. Ao Antônio bastarão, por enquanto, os 200 contos do dote e a casa da rua Marrel de Abrantes, onde vocês vão morar. Olha, ainda lhes dou o piano. Já iam é mal. As insaciedades dão sempre mau resultado. E é ficar muito contentinho e calar o bico, tanto mais que o negócio agora está feito e é irremediável. As escrituras estão lavradas e o meu sócio é já tão dono daquilo quanto eu. A senhora de te dar um bonito presente de núpcias, que ela é a distinção em pessoa. Na Itália sofre quem tava alta sociedade. Inacreditável. Que é de dizer o Antônio? Se eu vou me incomodar muito com isso? Mas por força que se há de incomodar, a não querer passar por um homem sem palavra. Que é lá isso, amorzinho. Olha que se grimpas muito nem os 200 contos que eu dou, ouviste?
Nem 100. O dinheiro é meu.
Fui eu quem o ganhou. Posso dispor dele como entender. Diante destes argumentos, Ralou vacilou ainda, depois saiu batendo com a porta.
Ora, já viu você, tá?
Ralou, como a sua sobrinha gosta de dinheiro. Como se fosse ela que o tivesse juntado. Tem graça, me sentia tremores de frio na alma. O cunhado continuou, mudando de tom. Pois está dito, manda fazer hoje mais um doce. E champagne. O de ontem era falsificado. 35. O de ontem? Mas nós ontem não tomamos champanhe. Como não? Querem ver que foi em casa da Benete? Deve mulher, Milu, que mulher. É linda como um anjo, como um canário e temo uns arraços do brancos, tão torneados, que eu não resistisse e ferrei-lhe uma dentada.
Oh, uma dentadinha amorosa, suave que não exige mal.
Virgem Maria, realmente você não parece mesmo homem. Tenha ao menos respeito pela gente.
Ora, tomara você que eu lhe fizesse mesmo.
Mendonça, se riu-se e saiu da sala cantarolando.
Tia Milu ficou pensativa. Havia muito que ela andava cismada com os modos do cunhado.
Ratatava com delicadeza, ora com modo do desaórbio ou licencioso.
Que quereria dizer tudo aquilo?
51 deixara de ser o homem correto e bem enconjortado que fora sempre, para passar os dias e as noites fora de casa.
Ela disfarçava aquelas ausências explicando a Isabel que elas eram impostas à necessidade dos negócios.
Mas no íntimo penoava que o Mendonça depois de velho começava a espirrar as asneiras que em moço não praticara.